Abre a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo de número 73. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei uma tarefa muito pesada para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque esta noite haverá mudança de visão, haverá mudança de atitude, haverá transição espiritual neste lugar. Que nesta noite a tua palavra possa nos ministrar em nome de Jesus. Eu não sei você, mas quando vai chegando o fim do ano, parece que um cansaço vai tomando conta das nossas vidas, parece que um desânimo quer tomar conta do nosso coração, um desânimo quer nos paralisar. E sabe, irmãos, o desânimo é um dos maiores inimigos da nossa vida espiritual. O desânimo faz com que nós percamos o ímpeto de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não me canso de falar aqui que a batalha espiritual é uma batalha de percepção. Satanás age de tal maneira que nós foquemos mais naquilo que aparentemente não aconteceu do que naquilo que Deus está fazendo ou já fez na sua vida. Se eu perguntar aqui quantos tiveram problemas ou desafios e estão enfrentando, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão, alguns levantarão as duas, os pés, alguns vão ficar em pé e dizer: sou eu, Deus está me revelando. Não, meu irmão, isso é para todo mundo. Desafios fazem parte da vida, mas eu tenho certeza de que se você olhar para trás, nesse ano de 2024, você viveu milagres, você viveu provisão, você viveu bênção, você viveu resposta de oração que você talvez nem imaginou que chegaria. Mas o que que acontece? Este nosso ímpeto de alegria por aquilo que Deus fez, parece que ele é subjugado pela visão daquilo que Deus ainda não fez. E parece que nós ficamos frustrados. E parece que a alegria das respostas de Deus dura o quê? 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana? Mas nós já nos esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Por isso você tem que entender algo: o maior inimigo de uma vida sobrenatural com Deus é você ser guiado pelas suas sensações. Porque sensações, elas são enganosas, sensações são volúveis. No mesmo dia você está feliz, no mesmo dia você está triste. No mesmo dia você ficou feliz porque parece que Deus cumpriu uma promessa, no mesmo dia você se entristeceu porque algo não saiu como você queria. Vida de pastor é muito interessante, porque às vezes no mesmo dia você celebra um velório e um casamento. E no mesmo dia você diz que dia extraordinário, e no mesmo dia você diz que dia triste. Sensações não podem ser aquilo que vão conduzir você. A nossa alma, queridos, ela quer buscar lugares de conforto, mas muitas vezes o maior inimigo dos propósitos de Deus é o conforto. Hoje Deus te trouxe neste lugar para tocar nos seus olhos espirituais. Hoje Deus quer mudar a sua visão de como você enxerga as circunstâncias da vida. Porque a visão que você tem determina como você vai viver. Por isso, se você não começa a enxergar a sua vida com base na perspectiva de Deus, com base na perspectiva espiritual, você vai viver cabisbaixo. E esta noite eu quero investir tempo com você meditando na palavra, para que nós possamos alinhar a nossa visão. E uma vez que nós alinhemos a nossa visão, nós possamos viver o extraordinário, o incomum e o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A genuína conversão não é só uma mudança de entendimento. Ah, eu pensava assim, agora eu penso assim. Eu vivi a vida cristã dessa maneira, agora eu vivo assim. Não, não é isso. Quando Jesus conversa com um fariseu chamado Nicodemos, Nicodemos diz para Jesus: olha, eu tenho guardado os mandamentos todos os dias da minha vida, eu os conheço. Aí Jesus olha para aquele fariseu e diz: mas te falta algo, te falta nascer de novo, te falta nascer da água e do Espírito. Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemos: a conversão não é somente uma mudança intelectual, a conversão a Cristo é uma mudança de natureza espiritual. E o que que acontece? Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós nos rendemos a Cristo, neste momento, o nosso espírito renasce. Nós nos tornamos habitação do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é uma realidade espiritual. Isso nenhum homem pode produzir, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra. Isso só Deus pode produzir. Você nasce de novo, você se torna habitação do Espírito Santo. Agora, o pecado que era comum na sua vida passa a te incomodar. Eu espero, se não está incomodando, eu vou orar em nome de Jesus. As amizades passam a mundar, porque parece que os assuntos não batem mais, porque você nasceu de novo. O seu coração passa a almejar a Deus, as coisas celestiais, e não somente as coisas terrenas. Tudo passa a mudar, de dentro para fora, porque agora o homem se tornou habitação do Espírito de Deus. E como eu disse, esta mudança não é só intelectual, ela é espiritual. O próprio Espírito de Deus habita o espírito daqueles que nasceram de novo. E é muito interessante que às vezes a gente conversa com pessoas que elas não encontraram a Cristo genuinamente. E você fala: é verde, a pessoa entende, não, é azul. Você fala de coisas espirituais, mas parece que aquilo não cai no coração da pessoa. Você já percebeu isso? Parece que a pessoa não consegue entender. E ela não consegue mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque ele se discerne espiritualmente. Quando você conversa com alguém que não nasceu verdadeiramente de novo, para ele Deus é um conceito abstrato, talvez até uma energia, talvez é bondade, mas ele não consegue entender a dimensão de Deus, porque como ele não nasceu de novo, o Espírito nele ainda está morto, e você fala coisas que não é possível que ele entenda. Consegue entender isso? Vamos construir um raciocínio aqui. A mente natural, ela não pode entender as coisas espirituais, porque quando nós nascemos de novo, houve uma mudança de natureza. Eu vou tentar te explicar um negócio aqui. Meu Deus, que eu não bagunce tudo e não derrube nada. Isso aqui não dá. Vou pegar esses três aqui. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele criou o homem um ser tricotômico, composto de três partes distintas. Quando Deus criou o homem, primeiro Deus criou o homem sendo espírito, alma e corpo. Consegue entender isso? O espírito é onde Deus se comunica com o nosso espírito, é onde o Espírito Santo habitava. Mas a Bíblia diz que havia uma sentença, que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva comem daquela árvore, daquele fruto. Quase você pensou que era uma maçã. A Bíblia não diz, tá, irmão? Uma vez eu ouvi um pastor falando, quando Adão comeu da maçã, eu falei, Jesus, aleluia. Não, houve desobediência. Mas Adão e Eva morreram logo que eles comeram do fruto? O que que aconteceu então? Deus mentiu? Ah, pastor, eles morreram depois, eles eram eternos. Não, no jardim do Éden tinham duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Deus se reúne com ele mesmo, depois você lá, está no plural, inclusive em hebraico, ele diz, nós precisamos expulsar do jardim o homem, porque se ele comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente. Que cabeção Adão e Eva, tinha duas árvores especiais, uma que eles viveriam eternamente, outra que eles morreriam eternamente. E eles escolheram comer da que morreriam eternamente. Quando Adão e Eva comem do fruto, o espírito se apaga neles. Opera-se aquilo que a Bíblia vai chamar de morte espiritual. O homem então não consegue mais relacionar-se com o Espírito de Deus. E agora o homem se torna alma e corpo. O que é então a alma, pastor? A alma é a sede do seu intelecto, das suas razões, dos seus sentimentos. O homem então, que era conduzido pelo Espírito de Deus, que Deus o visitava na viração do dia, que recebia a instrução de Deus, agora com a morte espiritual, não consegue mais comunhão plena com Deus e por isso ele se torna alma e corpo. Agora ele se relaciona com base naquilo que ele vê, ele se relaciona com base naquilo que ele percebe naturalmente. Mas o Senhor, Deus profetizou que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, amém? Jesus veio, e Jesus nos dá, perdão, a possibilidade de vivermos algo extraordinário. Nós podemos nascer, por quê? Porque nós tínhamos morrido espiritualmente. Só que quando você se converte, um milagre acontece. O Espírito Santo de Deus passa a habitar o seu espírito e você nasce novamente. Estão me entendendo? Só que você passou 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos relacionando-se não através do seu espírito, mas através da sua alma. Através daquilo que você vê. Através daquilo que você sente. Através das feridas que você carrega. Você relacionou-se com Deus assim. Você relaciona-se com o mundo assim. E a alma, então, ela não consegue fluir no nível do espírito, porque ela se relaciona no nível do natural. O espírito se relaciona no nível do sobrenatural. Então, diga comigo, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz isso. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. 5:23. Como no dia do Senhor. Preste atenção. Quando Adão morre espiritualmente, então ele deixa de conseguir se relacionar com Deus e ele começa então, a humanidade inteira, começa a se relacionar através da sua alma. O que isso tem a ver, pastor, com a visão? Tudo. Porque uma vez que eu entreguei a minha vida a Cristo e o meu espírito renasce, eu me torno como nós lemos a habitação do Espírito. 2 Coríntios vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu não posso então mais me relacionar com Deus no nível da minha alma, eu não posso mais me relacionar com as circunstâncias no nível da minha alma, eu preciso agora me relacionar no nível do meu espírito. O apóstolo Paulo tem uma outra terminologia para explicar a mesma realidade. Carne e espírito. O homem natural, almático, carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas só podem ser discernidas no espírito. Estão entendendo isso? Há uma mudança de natureza, e essa mudança tem que tocar toda a minha vida. Significa que agora eu devo analisar a minha vida não com base na minha alma, mas não com base na minha carne, mas com base no espiritual. Em outras palavras, uma vez que eu pertenço a Cristo, a cosmovisão que deve conduzir a minha vida é a cosmovisão espiritual e não mais a cosmovisão natural. O que é cosmovisão? é a maneira de ver e entender o mundo e as relações humanas e os papéis dos indivíduos. Cosmovisão, então, é a forma pela qual nós enxergamos o mundo e as realidades. O mundo, ou aquelas pessoas que não nasceram de novo, a sua cosmovisão é determinada pela sua alma, pelos seus sentidos, pelas suas emoções, pelo natural. Mas a cosmovisão daquele que nasceu de novo não pode mais ser almática. A cosmovisão daquele que nasceu de novo tem que ser espiritual, sobrenatural, milagrosa e extraordinária. Isso significa que a leitura de mundo que o cristão deve fazer é a leitura espiritual e não a leitura natural. A leitura natural é do mundo, é da alma, não é a leitura do espírito, porque a leitura espiritual só pode ser gerada por Deus. Por isso, se a minha cosmovisão, uma vez que eu sou de Cristo, ela ainda é almática e natural, eu não vou conseguir viver o extraordinário de Deus. Estão me entendendo até aqui? Se a forma como eu enxergo a vida, ela é determinada pelas sensações, pelas circunstâncias e não por aquilo que Deus libera no Espírito, eu não vou conseguir viver o sobrenatural de Deus, porque Deus é Espírito, diz a palavra, e Ele se move no nível do Espírito. Eu não sou mais natural. Você que é de Cristo não é mais natural. Você agora é um ser espiritual, renascido em Cristo. Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está sentado no nível do Espírito? Meu Deus. Onde? Em Cristo Jesus. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Pastor, mas eu estou aqui, no nível da sua alma, no nível do seu espírito. Seu nome está escrito no livro da vida. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você tem autoridade, você tem poder, você tem uma liberação de Deus para não analisar mais a vida no nível do natural, mas analisar a vida no nível do sobrenatural. A visão espiritual que me dá a análise correta da vida passa para a seguinte posição: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Só que o texto que a gente começou lendo fala de Asaf. É um salmo de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi um dos líderes de louvor profético que Davi estabeleceu para ministrar perante a arca de Deus. Ele comandava um dos turnos de adoração que ministravam ao Senhor. E o Salmo 73 mostra quando Asaf, por um instante, ele é dominado pela ação natural, pela visão almática e não pela visão espiritual. E de acordo com a visão natural, ele diz: eu tenho inveja dos ímpios, eu tenho inveja daqueles que não servem a Deus. Deixa eu ler o mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje, às vezes ajuda. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei... Vamos ser honestos aqui, abrir um confessionário. Só tô eu e você. Você já pensou isso? Parece que os ímpios não servem a Deus, não praticam a palavra, e para eles tudo dá certo. Eu, não vou falar isso no púlpito. Eu me gasto, achei uma palavra, obrigado Espírito Santo. Eu me gasto para servir a Deus, eu me gasto para orar, eu me gasto para ler a palavra, mas a minha vida permanece estática. A minha vida não vai para frente. Eles estão servindo a demônios, eles não estão servindo a Deus, eles não querem saber nada de Cristo, e parece que na vida deles tudo dá certo. Vamos se identificar com Asaf mais um pouco. Continua o texto, por favor. Não, o versículo seguinte: os maus não sofrem, versículo 2. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. E ainda esfrega na sua cara que é crente. Você serve a Jesus e a sua vida está assim. Eu que não sirvo, olha como a minha vida está. Está se identificando com Asaf? Você não ama a Bíblia? O coração deles está cheio de maldade, a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam mal de coisas, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Vai dar nada não, Deus não está nem aí para isso. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou, aqui é você, e às vezes eu. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. É como se Asaf estivesse dizendo: não está me adiantando de nada servir a Deus. Eu abro mão do pecado, eu dizimo e oferto. O outro lá rouba e ele prospera, e eu pago o imposto e dá tudo errado. Vamos ver, vamos lá. Todos nós aqui. Quantos, sem brincadeira, já falaram? Você não falou, mas você pensou isso. Levanta sua mão. A pergunta é: é bom que a gente não julgue o Asaf, né? Por quê? O coração de Asaf estava desanimado. O coração de Asaf estava entristecido. Ele estava com uma visão natural da vida. E a visão natural vai gerar esses sentimentos. Parece, meus irmãos, que aqueles que não servem a Deus têm uma vida mais tranquila. E nós que somos de Cristo enfrentamos batalhas, enfrentamos resistências. O coração de Asaf estava dominado pela visão natural. E na visão natural, os sentimentos geram desânimo. Os sentimentos geram tristeza. Meu irmão, se você olhar a sua vida na visão natural, você vai desistir da caminhada. Você vai desistir do seu propósito. Você vai desistir, talvez, de servir a Deus. Mas algo acontece no versículo 17. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Asaf estava dizendo: eu estava frustrado, eu estava desanimado, eu estava cansado, a visão almática estava tomando conta do meu coração, a visão das circunstâncias dominou minha alma, até que eu entrei no santuário de Deus, diz outra versão, e eu vi o fim deles. É como se Asaf estivesse dizendo: eu tive uma visão espiritual e eu percebi que eu não tenho essa resposta, mas quando eu contemplo a realidade atual, com base na perspectiva daquilo que é eterno, eu entendo que sim, vale a pena servir a Deus. Eu entendo que sim, eu terei lutas, eu terei batalhas, as coisas não vão dar certas na minha vida, algumas vezes planos que eu projetei vão ser falhos muitas vezes, mas quando eu entro no santuário de Deus, eu posso contemplar a majestade de quem Ele é, eu contemplo a obra espiritual que Ele operou na minha vida, e eu entendo que servir a Deus não diz respeito a andar em vitória somente, mas em andar de glória em glória. Deus não te prometeu que você vai andar de vitória em vitória. Deus disse que você vai andar de glória em glória. Há uma diferença. Quando eu entro no santuário de Deus e as coisas estão difíceis, eu contemplo o Senhor e eu tenho uma revelação de quem Ele é, então eu faço como disse o apóstolo Paulo: eu considero tudo como perda, eu considero tudo como esterco, porque na perspectiva da eternidade, pouco importa se o ímpio está bem aqui, eu sei o fim deles, e porque eu sei o fim deles, eu também sei o meu. Visão espiritual, visão correta. Ele continua dizendo: tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura. Eu fiquei... Vai, irmão, lê aí. Eu fiquei... É você... No entanto, estou sempre contigo, e a tu me seguras pela mão, tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honra. No céu só tenho a ti, e se tenho a ti, o que mais poderia querer na terra? ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu os destruirás, pois são infiéis a ti, mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. A visão natural vai te gerar desânimo, a visão natural vai te gerar vontade de desistir, mas a visão espiritual vai te dar a revelação correta de todas as coisas. Hoje Deus te trouxe aqui para animar o teu coração, hoje Deus te trouxe aqui para reavivar as promessas antigas, hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar, para de olhar no nível da alma, começa a olhar no nível do espírito. Põe a mão assim, ó. Deus, alinha a minha visão. Eu quero ver com vocês três áreas que nós devemos alinhar a nossa visão. Primeiro, a visão correta sobre as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim, nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Paulo está dizendo, eu não julgo ninguém com base na minha alma, eu julgo as pessoas com base no meu espírito. É como se Paulo estivesse dizendo, você tem que parar de enxergar as pessoas como inimigos, você tem que parar de enxergar as pessoas como adversários. Sabe esse que caçou de ti? Deus ama a ele. Sabe essa pessoa que você detesta? Não se entrega, não. Deus ama ela. E o mesmo Cristo que morreu na cruz por você, ama essa pessoa. Por isso a Bíblia diz que você não pode olhar para ninguém do ponto de vista humano. Você não pode olhar para ninguém do ponto de vista natural. Porque do ponto de vista natural, você quer que todo mundo... Mas do ponto de vista espiritual, o amor de Deus que está sobre você tem que transmitir-se a essa pessoa. Efésios capítulo 6 vai dizer que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Pare de olhar as pessoas como seus adversários, comece a amar elas, comece a repreender Satanás que está usando elas. Muda a sua visão. Às vezes você está destruindo relacionamentos que Deus não queria que você destruísse, porque você tem que olhar espiritualmente, não naturalmente. Você tem que olhar com o amor de Cristo, você tem que entender, diga comigo, Deus é intencional em tudo que faz. Deus não é acidental. Isso significa que Deus não acorda um dia e diz assim, ah, acho que esse aqui eu vou dar uma tribulação para esse aqui. Não! Deus é intencional. Se você está no lugar em que Deus te colocou para cumprir um propósito que Ele quer com as pessoas que Ele determinou. Pare de olhar no natural. Segunda área, eu quero me deter mais nessas duas. Você tem que aprender a alinhar sua vida sobre a sua visão, perdão, sobre si mesmo. Você não é o que as circunstâncias dizem, você não é o que as pessoas dizem, você é quem Deus diz que você é. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a visão que Deus tem a respeito delas, porque focam nas sementes que o inimigo colocou dentro do coração. E uma visão incorreta a respeito de si vai gerar uma vida aquém daquela que Deus projetou para você. Irmão, você é pecador, eu também sou. Mas nós temos que entender que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E a visão de Deus a nosso respeito é a partir de Cristo. O que isso significa? Deus olha você a partir dos méritos de Jesus e não dos seus méritos. Porque sabe o que é misericórdia? É você não receber aquilo que você merece. O que eu mereço? O inferno. Você também. Pastor, você é tão bonzinho, ó, irmão. O que é graça? É quando você recebe o que não merece. Misericórdia, você deixa de receber o que merece. Graça, você recebe o que merece. Não merece. Entendeu a diferença? Quando Deus nos olha, Ele nos olha por Cristo, por misericórdia. Ele nos vê com base no mérito dEle. Agora eu vou te explicar um negócio aqui, talvez ser crente mais novo não sabe. É por isso que a gente ora no nome de Jesus. Não é porque é uma palavra mágica. Quando eu oro no nome de Jesus, eu estou dizendo, Senhor, receba essa oração pelos méritos de Jesus. Porque pelos meus méritos, essa oração não sobe até aqui o teto. Por isso, hoje é dia de você assumir sua nova identidade em Cristo Jesus. Por isso, você precisa hoje tomar uma decisão. Eu decido parar de acreditar nas mentiras do inferno. E eu vou começar a acreditar no que Deus diz a meu respeito. Sabe quem você não é? Você não é um fracasso, Você não é uma derrota. Você não é um rejeitado. Você não é alguém para quem dá tudo errado. Você não é alguém mal amado. Você não é vítima da vida. Você não é um erro dos seus pais. Você não é um pobre coitado. Sabe quem a Bíblia diz que você é porque você está em Cristo? Você é mais do que vencedor. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você é amado e eleito antes da fundação do mundo. Você é um filho amado em quem Deus tem prazer. Você é um filho livre de Deus, abençoado em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é sal do mundo. Você é luz do mundo. Você é um astro que reflete a glória de Deus em Cristo Jesus. Você é alguém livre de toda condenação. Você é alguém cheio do Espírito Santo. Você é alguém que carrega o nome de Deus, alguém que caminha nos propósitos de Deus. Você é alguém cujo nome está escrito no livro da vida, e quando o Senhor da glória vier, Ele te chamará pelo nome. Aleluia, aplauda o Senhor. Esta é a visão que você tem que ter. Você não é o que as circunstâncias dizem. Você não é nem o estado que você nasceu. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, saia do lugar de dor esta noite. Saia do lugar de miséria espiritual esta noite. E comece a assumir o que Deus tem para você. Suas circunstâncias, meu irmão, não determinam sua identidade. É sua identidade que tem que determinar suas circunstâncias. Você é filho amado em Cristo Jesus, o Senhor. Aline sua visão. Irmãos, nós perdemos muito tempo concordando com o diabo e discordando de Deus. Eu não, pastor, concorda. Toda vez que você põe fé nessa mentira, você concorda com Satanás. Você está dizendo, em outras palavras, Deus, o Senhor mentiu. A realidade, irmãos, é que nós precisamos assumir a nossa identidade. Chegou a hora de você parar de concordar com o diabo e começar a concordar com Deus. Escute, eu sou quem Deus diz que eu sou. É por isso que Deus sempre mudava o nome daqueles que Ele chamava para um propósito. Deus chama Abrão e diz, a partir de hoje, o seu nome será Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Eu amo a pedagogia de Deus. A promessa para Abraão é que ele seria pai de multidões. Como? Sua mulher é estéril. Suas circunstâncias diziam que era impossível. Quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Deus estava fazendo com que todo mundo que chamasse Abraão pelo nome profetizasse a sua promessa. Prazer, como é seu nome? Pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Ah, legal. Prazer, olha, esse aqui está vindo ali daquela região ali, ele é pai de multidões o nome dele. Nossa, que extraordinário, quantos filhos você tem? Nenhum. Deus é pedagógico. Deus estava durante anos, escute, ensinando Abraão a enxergar ele mesmo como Deus já o enxergava. Quando Deus te dá uma promessa, transforma a tua promessa numa identidade. Diz, eu sou quem Deus diz que eu sou. Mas e essa circunstância? Que circunstância? Não é a circunstância que determina a minha identidade. É a minha identidade que determina a minha circunstância. Deus faz isso com Jacó. Jacó, a partir de hoje seu nome é Israel, que significa príncipe de Deus. Jacó não significa enganador, estuda melhor, mas as pessoas chamavam ele de enganador. E o nome Jacó carregava essa situação do seu nascimento natural. Mas quando Jacó briga com um anjo, Deus diz, tá, sabe o que você nunca teve, Jacó? Perseverança. Você saiu agarrado no pé do seu irmão, você roubou o direito de primogenitura, mas hoje você me provou que é perseverante, então hoje eu vou mudar teu nome. Todo mundo que te chamar vai te chamar de príncipe de Deus. Deus sempre muda primeiro a identidade para depois mudar a circunstância. É isso que ele fez com Simão Pedro. Deus chega para Simão e diz, seu nome será? Pedro. Você sabe o que significa Simão? Aquele que ouve. Tinha nome melhor para definir Simão? Aquele que ouve, aquele que é conduzido pelo que ouve. aquele que é conduzido pelo que as circunstâncias estão falando. Simão era assim. Simão, numa hora, pegava Satanás pelo chifre e jogava no chão. Na outra, ele negou a Cristo. Na mesma situação, Simão, que significa aquele que ouve, andou sobre as águas. Minutos depois, ele afunda. Aquele que ouve, conduzido por sua alma, conduzido por suas circunstâncias. Na mesma situação, Simão tem uma revelação. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Minutos depois, Jesus olha para ele e diz, Satanás, arreda-te daqui. Aquele que ouve. Mas, quando Deus chama Simão, a primeira coisa que Deus faz é dizer, Simão, você não vai mais ser conhecido assim. A partir de hoje, o seu nome será Pedro. Você sabe o que significa Pedro? Rocha. Deus olhou para um inconstante e viu nele constância. A rocha, ela não é flexível. A rocha não é conduzida. Não. É a rocha que conduz. Quando você vai, quantos já foram nas cataratas do Iguaçu? Aquela água cai e faz um barulho, às vezes, ensurdecedor. Mas a rocha está lá firme. Jesus olhou para Pedro, para Simão, aquele que ouve, e disse, não. Todo mundo vê você como inconstante. Mas eu vejo você como uma rocha constante. Todas as vezes que alguém chamava o nome de Simão, essa pessoa estava profetizando, não quem Simão era, mas quem Simão seria. Simão negou a Cristo, Simão continua impetuoso, mas no dia de Pentecostes a profecia se cumpre. Ele se levanta e prega o evangelho para uma multidão. Promessa e identidade andam juntos. Somente vive a promessa quem assume a sua identidade. E quem determina a minha identidade? Deus. Você lembra quem deu o nome de Jesus para Jesus? Quem? O anjo. O anjo disse, porás nele o nome de? Jesus significa Deus salva. Porque a nossa identidade carrega nosso propósito, a nossa identidade carrega nossa promessa. Satanás no deserto tentou tirar Jesus da identidade que carregava. Se tu és o filho de Deus, faz isso, se tu és o filho de Deus. Ei, quando Satanás vem com isso, o que tem acontecido com você? Satanás chega e disse, não vai acontecer. Está dando tudo errado. As pessoas não amam você, não. As pessoas não conseguem enxergar quem você será. E o que você faz? Você diz, está escrito isso a meu respeito, ou você diz, é Satanás, você está certo? Chegou a hora de você mudar sua visão a respeito de você mesmo. E de você se posicionar em quem Deus disse que você seria. Comece a profetizar as tuas promessas. Terceiro, mude sua visão a respeito das batalhas. Eu preciso alinhar a minha visão a respeito das pessoas. Eu preciso alinhar a minha visão a respeito de mim mesmo. Mas eu também preciso alinhar a minha visão a respeito das batalhas da minha vida. Como Deus enxerga as batalhas? Ó que texto doido da Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende motivo de o passar de por várias provações. Quando Deus olha você passando por provação, sabe qual é a resposta que Ele espera de você? Se alegre. Porque a visão almática olha o que está posto agora. A visão espiritual olha o que vai acontecer. Deus está dizendo, está sendo provado, está devendo até não sei querer mais. Está dando tudo errado na tua empresa, está dando tudo errado nos teus negócios, teu casamento está indo por água abaixo, se não é culpa sua mesmo, porque às vezes é culpa sua. Aí você assume a responsabilidade, se arrepende que Jesus muda a história. Mas se não é, a Bíblia está dizendo, fica feliz. Como Deus enxerga as provações? Alegria. Por quê? Por que que Deus olha para as batalhas espirituais e para as provações e enxerga alegria? Porque na visão de Deus, batalhas são escolas de preparação para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está sendo provado, se alegre, porque Deus está te forjando, Deus está te preparando. Ele está tocando em áreas para preparar aquilo que Ele tem para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Compreenda, Deus está preparando você, Deus está ensinando você a contemplar Ele, independente do que você está vivendo. Na visão almática, você está perdendo tudo. Na visão espiritual, você está sendo preparado. Conheça que o seu Deus é maior do que a sua circunstância. Foi depois de Jó ter perdido tudo que Deus pôde dar o dobro para ele. A vitória é certa quando a visão é correta. Não porque tudo sairá como você quer, mas porque tudo sairá como Ele quer. Por isso, batalhas e provações são oportunidades de crescimento. Oportunidade de amadurecimento, oportunidade de rompimento. Existe restituição esperando você. Mas deixa eu te explicar algo. No reino de Deus, a obediência é um fim em si mesmo. Vou repetir isso. No reino de Deus, a obediência é um fim em si mesmo. Ela não está condicionada a um resultado humano. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se curvar diante da imagem de escultura erguida por Nabucodonosor, eles falam: ainda que Deus não nos livre, nós não faremos isso. Porque a única aprovação que importa é a aprovação do Senhor. Eles não sabiam se morreriam ou não, mas eles sabiam que não valia a pena desagradar a Deus. As batalhas espirituais que enfrentamos são desafios para amadurecermos em nossa fidelidade. A autoridade espiritual que carregamos, irmãos, ela está ligada à visão que nós temos. Quer ver? A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, que ele vai até Jesus porque sua filha morreu. E quando ele chega lá, Jesus diz assim: ela não morreu não, ela está dormindo. A Bíblia diz que as pessoas ao redor disseram: morreu. Mas Jesus disse: está dormindo. Jesus faz uma coisa interessante. Ele expulsa alguns dos seus apóstolos, só leva três. Porque nenhum milagre subsiste a uma atmosfera de incredulidade. Vou repetir isso. Nenhum milagre subsiste a uma atmosfera de incredulidade. Escuta com maturidade o que eu vou te dizer. Tem pessoas que, se você está na prova, ame elas, mas fica um pouco longe. Porque elas vão contaminar a tua visão. Agora, se cerca de pessoas que vão dizer para você: vamos crer junto, porque Deus pode qualquer coisa. Na visão daqueles que estavam próximo daquele defunto chamado Lázaro. Lázaro estava morto. Mas Jesus olha e diz: ele não está morto. Ele apenas dorme. Escuta, quem determina a visão é o Senhor. A alma se apoia na realidade, mas o espírito na verdade. Quando ajustamos nossa visão à visão do Senhor, recebemos dele autoridade para fluir. Certa vez, Jesus teve um problema. Jesus com um problema. Ele tinha que alimentar 5 mil pessoas que estavam ouvindo a pregação dele fazia algum tempo. Ou pregação longa deve ter sido. E você reclamando que eu estou demorando hoje aí dentro, seu pecador miserável. Jesus olha e pergunta para os apóstolos, e diz, perdão, dê vocês a comida para eles. 5 mil pessoas... Um deles se levanta e diz: nem que nós tivéssemos, vamos atualizar, nem que nós tivéssemos 40 mil reais, nós não conseguiríamos dar comida para as pessoas. Quantos não casaram ainda? Levanta a mão, quantos não casaram? Você vai descobrir como comida é cara, irmão. Quantos casaram e sabem que é verdade? E dá comida para crente? Jesus pergunta então: quantos, o que vocês têm aí? Aparece um menino que talvez levou um lanchinho, 5 pães e dois peixes. Alguém questionou no nível da alma, mas o que é isso para essa multidão? Naquele momento ele deu uma lição dos discípulos. Aonde vocês veem impossibilidades, Deus vê oportunidades para realizar milagres. Vou repetir isso. Aonde a alma vê impossibilidade, Deus vê possibilidade para operar milagres. A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, levanta aos céus e agradece. Quando você parar de murmurar pelo que tem e começar a ser grato pelo que você já tem, Deus vai derramar multiplicação. Jesus eleva aqueles pães e peixes e diz obrigado. E acontece um milagre em 2 partes, ninguém repara. A Bíblia diz que ele dá aos discípulos, como? 5 mais 2? 5 mais 2. Cinco mais dois, graças a Deus. Eram quantos apóstolos? Primeira multiplicação, pequena. 7 dá para 12. Aí Jesus dá uma segunda lição, parte 2 do mesmo milagre. Ele diz, agora que eu já multipliquei e dei para vocês, vocês vão dar de comer para eles. Eu imagino a cabeça dos discípulos. Está no texto, lê lá. Está aqui, ó. Eu acho que eles pensaram, como que deve ter sido isso, irmão? Vamos pensar? Está aqui o pão. 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 Ué, mas ainda tem pão na mão de Jesus? Só que quando chegou a 12, acabou o pão na mão de Jesus. Aí Jesus chega e diz, agora vocês vão dar para eles. Eu não imagino o primeiro discípulo, Mateus, que era cobrador de impostos, contador. Chegando e dizendo, tá bom, pega aqui. Até que alguém pegou e multiplicou. Eu imagino. Aleluia. Que Mateus, esse contador, ficou animado. Porque às vezes a gente precisa de um toque na alma para fluir no espírito. Quantos nunca profetizando, esperaram uma lágrima para ver se estava no rumo certo? Pare de ser almático. Mateus vai e dá para o outro. E multiplica. E multiplica, e multiplica, e multiplica. E sobram 12 cestos cheios. Sabe uma coisa que eu nunca entendi nesse texto e eu não tenho a resposta? Será que Jesus multiplicou os cestos também? Porque tinha 5 pães e 2 peixes. Não tem cesto no texto. Multiplicar um pão e um peixe pode ser até mais ou menos, já é milagre, sem dúvidas. Mas você dá, é um pão. A pessoa pode pensar que você partiu, mas cestos. Por que que Jesus não multiplicou ele tudo e deu para eles? Por quê? Porque Jesus queria tirá-los do nível da alma, introduzi-los no nível do espírito. Aquele que alinha sua visão sobre as batalhas, dança no deserto. Dança na dor. Eu lembro, irmãos, eu com Covid lá, muito mal. Quase eu falei lascado, mas eu não falei, viu? E era madrugada. E eu sem sono, porque eu respirava assim, ó. Falei, acho que eu vou dançar. Eu pus um louvor e comecei a dançar no meu quarto. Por quê? Porque o nome do hospital que eu estava era o Hospital das Nações. E eu estava lá meio mal, e eu olhei para frente e li o Hospital das Nações. Eu falei, meu Deus, tem tanto país para eu ainda pregar o Evangelho. Então eu não vou morrer. Aline sua visão. Porque talvez hoje só tem 5 pães e 2 peixes. Mas onde você vê 5 pães e 2 peixes, Deus vê tudo o que é necessário para alimentar uma multidão. E mais, Ele não vai fazer só. Ele vai fazer através das suas mãos. Os primeiros discípulos de Jesus, eu estou encerrando, nunca fugiram das batalhas. Nunca. Porque eles sabiam que toda e qualquer luta que aqui nós podemos viver não se compara com aquilo que nos espera. É a visão de Asaf. Está tudo ruim. Até que eu entrei no santuário do Senhor. Quando os apóstolos foram perseguidos e eles começaram a matar, a começar por Estevão, um diácono da igreja, a Bíblia diz que eles se reuniram para orar. Isso está em Atos, e em nenhum momento eles oram para que Deus os libertasse da perseguição. A Bíblia diz que eles se reúnem e oram. Nos dê ousadia para anunciar a tua palavra. E a Bíblia diz que tremeu o lugar em que eles estavam e eles foram cheios do Espírito Santo.